E a gente recebe aqui nos nossos estúdios, com muita satisfação, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Nelson Messias. Desembargador, bom dia, bem-vindo à Band News.
Bom dia e bom dia, ouvintes da Band News.
Desembargador, uma satisfação receber o senhor. Nessa semana, desembargador, a gente está exibindo uma série de reportagens especiais falando sobre um ano da tragédia de Brumadinho, o rompimento da estrutura em Brumadinho, na região metropolitana. A gente sabe que a questão vai passar pela justiça. Eu queria que o senhor atualizasse, trouxesse até um parecer da situação de momento, pensando nesse caso de Brumadinho, lembrando que a gente ainda discute, até judicialmente, a tragédia de Mariana, que completa 5 anos agora em 2020.
Desde o início, essa é uma situação que ela passou pela justiça e continua passando. O judiciário, ele não fechou os olhos, ao contrário, ele foi ao encontro do problema, entendendo a gravidade, cumpriu o seu papel, estruturou o judiciário de Brumadinho e praticou todas as ações necessárias para dar suporte ao judiciário para receber essa demanda, ou essas demandas, que são muitas. Tanto é que, num prazo de 3 dias à época, nós implementamos o processo judicial eletrônico, uma secretaria virtual, para que pudéssemos montar uma estrutura adequada para receber a demanda. E o próprio Conselho Nacional de Justiça veio a Minas Gerais. Os senhores, se quiserem ter conhecimento de tudo que foi feito pelo judiciário, está no observatório do Conselho Nacional de Justiça e no nosso site. Enfim, é uma tragédia que abalou a todos e que todos têm que dar a sua colaboração. E o judiciário tem dado, tanto é que centenas e centenas de acordos já foram feitos. E é óbvio, toda tragédia, ela deságua no poder judiciário, e nós temos que estar preparados para isso e principalmente tentar inverter essa cultura da litigiosidade para a consensualidade. As partes, elas certamente perdem menos.
Murilo, só nesse assunto ainda dos embargadores, eu queria um comentário do senhor, falando sobre essa necessidade, né, de um consenso. A gente sabe que o Brasil é o país da judicialização, isso é um fato, não é? E depois o TJ, esse caso tanto de Brumadinho como de Mariana também, vai subir de instância, vai parar no STJ, depois no STF. Aqui no Brasil, a gente não posterga demais as coisas, não, desembargador? Queria ter uma opinião do senhor sobre isso, porque no caso de Mariana mesmo, a gente vai para o 5º ano, né, do rompimento da barragem, as pessoas pedem por justiça, mas o caso se mantém se judicializando, ninguém preso e a sociedade nessa ânsia, não é por justiça, não é para ficar em um lugar comum, mas é isso, não se judicializa demais no país? O que que o senhor acha?
Lamentavelmente, você tem razão na sua colocação, se judicializa muito e é o nosso papel dar celeridade. E nem sempre a celeridade que se quer imprimir é aquela que a sociedade espera, porque o poder judiciário, ele ao final, ele é o guardião do Estado de Direito, e no Estado de Direito, o processo, ele tem o seu contraditório, tem ampla defesa, todos têm o direito de participar do processo de uma forma equilibrada, e é colocada à disposição das partes recursos, e nós não podemos subverter essa ordem. É por isso que hoje nós estamos invertendo essa cultura da litigiosidade para a consensualidade. E quero dizer mais, a Defensoria Pública, por exemplo, ela se envolveu de tal forma, assim como o Ministério Público, nessas questões, que vários acordos que possivelmente tenham sido muito melhores do que se fosse judicializada, que teria que aguardar um provimento jurisdicional ao final, foram realizados vários e vários acordos. Uhum. Porque hoje nós incentivamos isto, porque é uma forma de você minorar o sofrimento daqueles que foram vítimas. Porque um sofrimento, eu tive a oportunidade de alguns meses agora, visitar a região, mas parece-me que a situação, ela ainda é feia, ela ainda é dramática. Você vê ali os resquícios da tragédia, visivelmente. Inclusive, sábado agora, que completa um ano, ainda ontem eu fui convidado pelo governador para acompanhá-lo, nós vamos a Brumadinho para fazer uma visita. Isso é emblemático, porque nós temos que lembrar todas as catástrofes mundiais. Elas têm que ser lembradas principalmente para evitar que outras aconteçam. O Holocausto, por exemplo, que é coisa pior do que o Holocausto? Todas as escolas no mundo inteiro mostram para os alunos o que foi o Holocausto, para que ninguém adira a esse tipo de coisa. Um desastre como o de Mariana e Brumadinho é bom que se mostre para que os empresários saibam que, se eles não cumprirem de forma adequada a legislação ambiental, todos os aspectos de segurança, eles poderão ter consequências, inclusive para suas empresas, como essas de Brumadinho e Mariano. Mas a tragédia maior em Brumadinho foram de vidas humanas, centenas de vidas humanas que se foram e que não voltam. Mas é bom que se ressalte. O Corpo de Bombeiros, eu fiquei impressionado. Quase um ano depois, eles ainda trabalhando com mais de 100 profissionais.
Afirmaram que foram os primeiros a chegar e serão os últimos a sair, enquanto não acharem, localizarem ali as 11 joias, como eles se referem às vítimas que estão ali ainda debaixo da lama.
Doutor Nelson, só mudando um pouco de assunto, no final do ano passado, o Congresso aprovou o pacote chamado anticrime e depois foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Dentro desse pacote anticrime, a questão, a figura do juiz de garantias. Eu já vi que o senhor se manifestou favoravelmente à implantação dessa figura, e em contrapartida o ministro Sérgio Moro foi contrário a essa questão, alegando que ela traz morosidade ao processo e favoreceria os poderosos, vamos dizer, dentro da justiça. Primeiramente, eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que que é essa figura do juiz de garantias e como se daria essa implantação em Minas Gerais. Seria um processo, qual seria o custo para a implantação desse processo e como ele se daria?
Olha, o Brasil ele tem uma situação muito peculiar. Sempre que nós vivenciamos problemas sérios, principalmente de criminalidade, aí vem a legislação casuística. E nem sempre a legislação casuística ela é a pior. Veja bem a Lei Fleury. Naquela década do regime de escuridão, a Lei Fleury é uma lei que ela veio, ficou, teve o seu papel, foi importante, democrática, preservava direitos individuais e lamentavelmente nesses momentos tentam substituir política social por política criminal, e as coisas não podem ser dessa forma, tem que ter uma maturação maior. Agora, no pacote anticrimes, o juiz de garantias, eu gostaria de ressaltar que, em princípio, eu também fiquei apreensivo, cheguei a conversar com o ministro Moro, ele me pediu opinião, falei, olha, sobre o aspecto jurídico do juízo de garantias, é um avanço extraordinário para o processo penal, tá? É extraordinário. Sob o aspecto da sua implantação, poderíamos ter problemas. Mas o juízo de garantias, depois que nós fomos estudar mais profundamente, nós verificamos que ele não aumenta serviço do juiz, tá? Ele traz segurança jurídica, ele pulveriza a decisão dos juízes, nós teremos menos juízes ameaçados, porque no procedimento persecutório, você terá a primeira parte, que onde vem as medidas cautelares, com um juiz, ele não vai se envolver ali, não vai ter essa presença do delegado do Ministério Público o tempo todo, e a outra parte, que é o juízo de instrução e o juízo da sentença. E é simples, basta um juiz de uma comarca ou magistrado na mesma comarca, um cuida do juízo de garantia, a primeira parte do procedimento persecutório, que é do momento do fato até o recebimento da denúncia, a admissibilidade da acusação para formar-se uma ação penal. E o outro vai cuidar da fase de instrução, descontaminado dessa primeira fase, até a sentença. Eu não vejo nada demais nisso. Muitos países avançados.
Mas a questão do custo, não há aumento de custo para a implantação desse?
Olha, o impacto de custo, pelos estudos preliminares que fizemos, ele será muito baixo em relação ao benefício que trará o juízo de garantias.
Mas tem estimativa de valores, desembargador?
Não é estimativa de valores, mesmo porque nós implementamos em Minas Gerais 100% processo judicial eletrônico. Uhum. E o processo judicial eletrônico nos permite jurisdição virtual. Na jurisdição virtual, você poderá fazer audiências por videoconferência. E a videoconferência, ela barateia custos, ela evita a remoção de um preso, a remoção, às vezes, de testemunhas, remover um preso até uma outra comarca. Então, os custos que nós teremos são praticamente os mesmos custos para implementação do processo judicial eletrônico, porque um juiz substitui o outro e não aumenta serviço. O que é juiz de garantia não é o juiz da instrução, uhum, e vice-versa.
Estamos conversando com o desembargador Nelson Messias, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito vem se falando nessa questão dos poderes, não é? E das discussões entre eles. A questão do poder judiciário aqui no Brasil. O poder judiciário, ele anda meio descrente, né, em relação à opinião das pessoas. Fala-se até em crise no judiciário, seja pela ineficiência, enfim. Como é que o senhor avalia isso e de que forma voltar a fazer com que a população realmente acredite no poder judiciário aqui no país?
Olha,
de quem é a culpa? Existe culpa para essa questão da crise do judiciário?
Olha, é uma crise que você bem mostrou aí pelo seu gesto, entre aspas. É uma crise que, na verdade, ela existe, às vezes, de forma aparente. Porque no Estado de Direito, os poderes, cada um tem o seu papel. Dois dos poderes são legitimados pelo voto popular e que tem mandatos a serem cumpridos. Se não exercerem da forma que receberam a delegação para aquele motivo, muda-se. O judiciário é um poder legitimado pela Constituição, que é elaborada pelo representante do povo. E veja bem, é um poder técnico, e o legislador, quando assim o quis, ele o fez com muita sabedoria, porque um legisla, outro executa políticas públicas e o outro, ele é o aplicador e o intérprete da lei. Este é obrigado a tratar todos no mesmo nível, é onde todos se equilibram, fraco, forte, estão no mesmo patamar. E um juiz, ele não empata uma decisão. Ele, às vezes, aquele que tem razão, quando o juiz percebe e sente, a sentença vem de sentir, ele sente que aquele que tem com a razão, ele já desagrada o outro. É por isso mesmo que é poder técnico, que o judiciário, lamentavelmente, não tem um centavo para publicidade, para mostrar o alcance da sua missão. O judiciário que se mostra por aí é só o judiciário que condena, o judiciário que absolve, o judiciário que ajuda, que contribui para salvar a vida do cidadão que não conseguiu no hospital público um lugar para ser atendido, que está com a sua vida na iminência de se esvair, é esse judiciário que vai lá dar um provimento jurisdicional e determina que se interna. É esse judiciário, quando o indivíduo precisa de um medicamento para a sua sobrevivência, que vai lá e sentencia e determina o Estado. Então, o judiciário não tem que se preocupar em agradar. Ele tem que se preocupar em cumprir o seu papel. E o judiciário tem que sair daquele seu hermetismo tradicional e, para a próxima população, fazer conciliações, conviver com a comunidade, cuidar dos menores, cuidar dos seus presos, e é dessa forma que ele se mostra, não é fazendo publicidades em televisão, é vindo aqui conversar com pessoas preparadas como vocês e mostrar para a população qual que é o verdadeiro papel do judiciário. Ele é o árbitro. Na hora que o fraco, ele é lesado pelo forte, ele chega no judiciário na mesma condição de igualdade do forte. Ele vai arbitrar. E um juiz, ele é técnico também para ficar livre de pressões econômicas, políticas e até da própria mídia, que às vezes, num determinado momento, começa a mostrar uma determinada situação, a população começa a fazer aquela interpretação e quer, aí o povo começa a gritar justiça, justiça, justiça. Quando grita justiça, muitas vezes quer dizer vingança, vingança, vingança. E o judiciário não está aí para vingar nada. O judiciário está aí para julgar de forma equilibrada, arbitrar na sociedade de forma civilizada. O judiciário nada mais é do que um dos marcos civilizatórios da nossa sociedade.
Agora, doutor Nelson, quanto a essa questão que o senhor falou, que às vezes os juízes ganham um protagonismo na mídia muito exagerado, a imprensa acaba cobrando muitos juízes. Eu queria lembrar do senhor um discurso que o senhor fez na posse dos novos juízes em agosto de 2019. O senhor falando para os novos magistrados, o senhor usou as expressões que eles deveriam evitar: o protagonismo midiático e a má utilização das redes sociais. Então eu te pergunto, parte desse questionamento sobre a justiça não está muito no comportamento dos juízes também?
É por isso que hoje nós temos a melhor escola judicial do país aqui em Minas Gerais. Nós conversamos com os nossos magistrados e sempre deixamos claro: a mídia, ela precisa de informar a população, mas um juiz, ele não tem que buscar mídia para suas decisões. Essas ações espalhafatosas que expõem as pessoas e que depois, ao final, aquele indivíduo é absolvido, quem vai devolver para aquele indivíduo a honorabilidade que ele tinha, que ele construiu ao longo da vida e que num determinado momento ela foi destruída? Então, um juiz, ele não tem que buscar a mídia para mostrar determinadas situações e principalmente expor. E eu me lembro, essa palestra foi uma palestra até improvisada, fui tirar uma fotografia e nós ficamos muito impressionados com a repercussão nacional dessa palestra, quando nós falamos sobre a presença do juiz em redes sociais. O juiz tem que ter muito cuidado com o seu comportamento, porque ele arbitra a convivência entre as pessoas. Ele não tem que se imiscuir em determinadas situações. Ele tem que respeitar o pensamento de todos. Ele tem que respeitar o comportamento de todos e ele vai arbitrar aquilo que a lei prevê que não pode e o que pode. Então, nós não acreditamos, eu particularmente, não acredito que seja uma boa postura um juiz midiático e que se utiliza de redes sociais de forma indevida.
Desembargador, a gente está na ponta da linha com o nosso comentarista de política, o Orion Teixeira. Ele tem uma pergunta para o senhor também. Oi, Orion, bom dia.
Bom dia, Lucas, Murilo, Luciane, ouvindo a Band News, doutor Nelson, prazer falar com o senhor. Sua gestão, doutor Nelson, teve importantes realizações. Está com uma delas aqui na área da política. Entrou pela política com acordo aí no conflito entre o governo dos estados e os municípios por conta daquele não repasse obrigatório aí de cerca de 7 bilhões de reais. Pelo acordo firmado com a Associação Mineira dos Municípios, por intermédio do tribunal, o estado irá pagar essa dívida em 33 parcelas a partir do próximo dia 31. Minha pergunta é o seguinte: diante da situação financeira crítica do estado, se houver atraso ou inadimplência, existe aí no acordo uma cláusula de bloqueio ou ela pode ser feita recorrendo ao Tribunal de Justiça novamente?
Sim, conjunção subordinativa condicional. Bom, em primeiro lugar, quando a gente faz um acordo, é para ser cumprido. Segundo, se nós não fizéssemos esse acordo, Orion, você que é um jornalista político que acompanha de perto também o judiciário e acompanhou este caso, você se lembra bem que os municípios estavam numa situação de penúria, não recebiam repasses, o governo já devia 7 bilhões e meio aos municípios, não funcionava a saúde, a educação, a merenda escolar não tinha para ofertar, o transporte escolar, o judiciário arbitrou entre as partes, ou seja, conciliou, depois de muita conversa, através da nossa terceira vice-presidente desembargadora Maria Ângela, eu também participava, por vezes, sempre que era solicitado, desse acordo, que foi o maior acordo realizado em Minas Gerais, principalmente entre poderes, entre uma esfera e outra de poder. Bom, o governo não romperia se não fizesse esse acordo. E se houvesse bloqueios e mais bloqueios, ele não teria dinheiro para pagar os policiais, não teria condições de pagar os professores, mesmo que parcelado, seria uma catástrofe, a situação seria muito pior. Houve a compreensão, os repasses foram foram feitos a partir daí de forma correta e ficou essa dívida parcelada em mais de 30 parcelas. Bom, o que o governador me disse na semana passada é que vai cumprir. E parece-me que no final deste mês já paga a primeira parcela. E eu acredito no cumprimento. Se eventualmente ocorrer um descumprimento, o judiciário vai ter que arbitrar novamente. E aí vem o pano de fundo da sua pergunta. Pode eventualmente o juiz até determinar o bloqueio. A sua pergunta é muito importante para poder esclarecer, Orion, como que as coisas funcionam. Porque uma conciliação, um acordo, ele é um provimento jurisdicional. Uma decisão judicial, ela tem que ser cumprida em princípio. Agora, se vem uma outra situação, aí, obviamente, a parte que se sente lesada, ela vai se recorrer ao judiciário e o judiciário vai dar um outro provimento jurisdicional. Mas a coisa que nós fizemos, Orion, quando você fala nessa presença do tribunal, não foi só esse, não. Nós fizemos o maior acordo fundiário urbano da América Latina, que foi a ocupação do Isidoro, que estava caminhando num sentido muito, muito complicado. O judiciário participou e contribuiu para fazer este acordo. Hoje nós temos uma região pacificada.
Agora, doutor Nelson, falando dessa situação de penúria que o Estado se encontra, há uma previsão aí orçamentária do Tribunal de Justiça da construção de novos fóruns este ano. Parece que 30 fóruns já estão garantidos para este ano. Não é uma certa contradição nesse momento, assim, o Estado nessa penúria e o judiciário com essa verba, é prioridade a construção desses fóruns?
Olha, o judiciário, ele é muito importante na vida do cidadão, principalmente aquele que dele necessita. E a nossa querida repórter aqui hoje ainda fez uma indagação que leva nesse sentido, quando ela falou da morosidade ou da necessidade da celeridade dos processos.
Pois não, desembargador.
Tudo passa por este caminho, que é você dar condições de trabalho a servidores, juízes, uma boa condição para receber aqueles que dependem do judiciário. E veja bem, não há nenhuma contradição nisso, tá? Ao contrário, há um movimento no sentido de encaminhar soluções para reerguer Minas Gerais, porque esses recursos, eles vêm do fundo do judiciário, que é o que o próprio judiciário administra, que são as custas judiciais, as taxas de fiscalizações cartorárias e legislação que nós fizemos no início da gestão de recursos que estavam indo para outros estados e nós trouxemos de volta para Minas Gerais. E com um detalhe, as nossas construções, elas são baratas, porque nós adotamos o fator K. Ou seja, nós impomos o limite máximo do valor da obra, aquele que participa, ele tem que dar o desconto. E o pagamento é feito de acordo com a medição, não existem aditamentos e no início nós fizemos o nosso pacto de integridade, o nosso compliance. Para que você tenha noção, presidente do tribunal não conversa com ninguém que contrata com o tribunal. Aqueles que conversam, eles têm uma determinação da presidência que faz parte do nosso pacto de integridade, sempre conversa com outro servidor ao lado e por uma questão de segurança jurídica e transparência, ao final é lavrada uma ata sucinta, a conversa é gravada, é avisado, é advertido aquele interlocutor, se ele não quiser a conversa gravada, ele estará no lugar errado, que onde tem que viger os princípios da transparência e ao final ele leva o pendrive. Nós não temos um abuso, nós não temos um desvio, as nossas obras são baratas e nós mesmos pagamos essas obras com os juízes nas suas comarcas fiscalizando os repasses da taxa de fiscalização e das custas judiciais.
Desembargador, a gente está indo aqui para o fim da nossa entrevista. Eu só queria uma opinião do senhor, porque no começo, na primeira, da segunda resposta, o senhor citou um caso que repercutiu muito nacionalmente, quando o senhor falou sobre a gente não lembrar capítulos sombrios da nossa história, o senhor citou o nazismo. Imagino que o senhor tenha feito até referência, enfim, ao caso do ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, naquele vídeo tenebroso com referências ao nazismo que ele publicou nas redes sociais. Foi extremamente criticado em todo o espectro político, passando por todas as esferas do poder, executivo, legislativo e judiciário. Qual, que o senhor achou daquela publicação em si? Como é que o senhor acompanhou aquilo e os desdobramentos, de uma maneira geral, dessa repercussão tão unânime, não é? Contra o que foi publicado.
Na verdade, eu não falei do nazismo em si, eu falei das consequências dos regimes totalitários.
Sim.
Que, na verdade, indiretamente falei de Holocausto.
Sim.
E, é muito triste, no Estado de Direito, comportamentos como esse. É lógico, hoje nós vivemos numa sociedade onde o Estado de Direito, ele deve ser preservado, é o que tem que existir entre nós. E um comportamento que se desvia do Estado de Direito, todo ele não deve ser acolhido pela sociedade. Aqueles que viveram um regime sombrio, um regime de exceção, sabem a importância das liberdades democráticas, da convivência democrática entre as pessoas, do respeito às opções. E vou te dizer mais, é criminalizado qualquer postura que apregoa um Estado totalitário. É crime. E é imprescritível. Então, é muito triste quando você vê uma pessoa que participa de um alto escalão de governo agir desta forma.
Desembargador, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, da nossa conversa, mas eu preciso de uma opinião do senhor, na verdade, uma avaliação. O senhor sempre foi um crítico da forma como são divulgados os dados referentes a salários de juízes e desembargadores, né? A gente está falando de um país onde há mais de 200 milhões de pessoas em busca de emprego. Então, qual é a avaliação do senhor? É injusto quando a imprensa ou as redes sociais criticam os salários de desembargadores, juízes? Qual é a avaliação do senhor em relação a esse assunto?
Olha, eu nunca fui crítico à divulgação. Ao contrário. Tudo que é do poder público tem que ter publicidade. Eu sou crítico à forma de divulgação, porque muitas vezes as pessoas não compreendem que aquele indivíduo estudou uma vida, ele tem muitas limitações, ele não pode exercer um outro cargo a não ser um de professor, ele tem que dar dedicação exclusiva e o conhecimento, ele tem valor, e as pessoas às vezes não pesam ver o que se coloca como o subsídio do magistrado, mas não sabe que ali tem um desconto de quase 50%, incluídos aí despesas com previdência, com imposto de renda, ou seja, ao final, o que se ganha um juiz, um ministro da Suprema Corte, é pela relevância da função que exerce, pelo tipo de vida que tem que levar, recatada, você precisa comprar livros, você não pode andar maltrapilho. Então, muitas vezes as pessoas se equivocam, você não pode comparar, são situações distintas a necessidade de um magistrado com de um outro profissional que não precisa, às vezes, de adquirir livros, não precisa do aprimoramento no dia a dia. Então é isso, às vezes as pessoas confundem determinadas situações. Mas eu não sou crítico à divulgação, não, ao contrário, tem que divulgar, não há o que esconder. Paga-se o que é legal.
Bom, 10 horas e 42 minutos, a gente tem muitos assuntos aqui na nossa pauta, inclusive vou renovar aqui o convite ao desembargador para que ele volte em outras oportunidades, para que a gente aborde outros assuntos também. Tenho certeza que tanto o Murilo como a Luciana e eu também, claro, a gente tinha outras questões, mas agradeço demais a presença do senhor aqui na Band News. Grupo Bandeirantes aberto aqui para o senhor, quando quiser retornar, fique à vontade, desembargador.
Eu quem agradeço a oportunidade de uma conversa de um nível tão elevado. Isso é importante para que a sociedade compreenda como que os poderes funcionam, o que a gente pensa na intimidade é importante. Eu não sou a favor desse hermetismo, eu acho que a gente tem que se manifestar, mas dessa forma, não nos autos manifestar para a sociedade, mostrar a importância dos marcos civilizatórios, a importância de cada poder, a importância do juiz na vida do cidadão, que é como eu disse, às vezes eles veem só o judiciário da mídia, do sangue escorrendo lá na televisão ou nos rádios ou nos jornais. É preciso ver o outro lado também.
10h44, esse foi o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Nelson Messias. Agradeço demais a presença dele aqui nos nossos estúdios. 10h44.